podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Health Equity da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a Origin. Eu sou Carolina Belin, repórter, e neste episódio nós vamos falar sobre o uso da tecnologia para impulsionar as linhas de cuidado de uma doença, promovendo mais confluência entre todas as etapas na jornada do paciente. Participam dessa conversa a neurologista e especialista em neuroimunologia, Milena Pitombeira, e a coordenadora da Gerência de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde da Paraíba, Vênia Brito. Segundo definição do Ministério da Saúde, linhas de cuidado são padronizações técnicas que organizam a rotina do itinerário do paciente em toda a rede de atenção à saúde, desde a atenção primária até a especializada, permeando atividades de prevenção, tratamento até reabilitação, a serem desenvolvidas por equipe multidisciplinar em cada serviço de saúde. Para a neurologista Milena Pitombeira, a intersecção entre os diferentes atores que formam essa rede ainda não tem uma implementação efetiva e se torna ainda mais desafiadora no caso de uma doença rara que não tem uma linha de cuidado definida, como a neuromielite óptica, doença autoimune inflamatória do sistema nervoso central, caracterizada por atingir e destruir os nervos ópticos e da medula espinhal.
Mas a gente esquece um pouco de romper os muros das nossas especialidades, dos nossos ambientes de trabalho hospitalares e pensar em como esse paciente chega até nós, né? Então, eu acho que a tecnologia ela entra prioritariamente hoje como um facilitador dessa jornada. Então, se a gente pensa que o reconhecimento é a primeira ponta da jornada de um paciente com neuromielite óptica, a gente precisa falar sobre. A gente precisa usar a tecnologia para falar sobre, para falar para as pessoas que a desconhecem. Então, a gente precisa, o neurologista precisa conversar com o médico da ponta, com o generalista, com o clínico geral. Ele precisa conversar com o oftalmologista, que com frequência recebe esse paciente pela primeira vez. Ele precisa conversar com o ortopedista, que não raro recebe um paciente que faz um espasmo tônico medular, que faz um sintoma medular. A gente precisa conversar com o gastroenterologista, que recebe o paciente que tem uma síndrome de diarreia pós-trema, que ela é definida por náuseas, vômitos e soluços incoercíveis. O paciente ele não vai procurar o neurologista com esse sintoma, ele vai procurar o gastro. Então, partindo de um pressuposto muito simples, aqui eu estou simplificando uma discussão que a gente tem certeza que a gente vai aprofundar, mas a gente precisa pensar na jornada, se a gente pensar ela num contínuo, a gente precisa pensar num reconhecimento que está na base, e a base, ela ultrapassa os muros da neurologia. Ela ultrapassa os muros da neuroimunologia. Então, todas as instituições que estão vinculadas a isso, o Estado, e aí eu falo Estado como, né, a força política de uma forma geral, dentro do município, Estado e federação, ela tem ferramentas, ela pode lançar mão de ferramentas simples, né, como a teleconsultoria, como a teleeducação, que a gente pode estar disseminando um conhecimento sem sair, então, do nosso conforto, digamos assim, mas a gente pode estar chegando nas pontas nos locais que são mais difícil acesso. E a partir do treinamento dessas instâncias mais básicas, do postinho, como você colocou, ou então da policlínica, né? do local que já tem um especialista, mas um colega que não tem treinamento, ou talvez nem tenha a oportunidade de conhecer uma doença rara, que ele possa, então, ter pelo menos a quem recorrer, utilizando tecnologia, por exemplo, né? Que ele possa recorrer a um centro de referência, seja ele estadual, municipal ou federal. E hoje, na medicina, na ciência, na saúde, a gente usa muito um termo chamado translacional, interdisciplinar, multidisciplinar. Então, fica cada vez mais evidente para os gestores e para os chefes de serviço, para os coordenadores de centro, que são doenças de cuidado multi interdisciplinar. São doenças de conhecimento translacional.
Vênia Brito também entende a intersecção entre todas as esferas de cuidado como essencial para melhorar o desfecho da doença, ainda que essa não seja uma realidade em todo o país.
O acesso vai desde a porta aberta, a possibilidade de consulta, a possibilidade de diagnóstico, de exames diagnósticos, de encaminhamento, de tempestividade nesse encaminhamento, que muitas vezes é um grande problema, de quando eu consigo a consulta, de quando eu vou conseguir realmente ser encaminhado, de quando eu vou conseguir fazer uma biópsia, ou quando eu vou conseguir fazer um exame. E os hiatos que se criam essas janelas que se criam entre um encaminhamento para outro, para daí fechar um diagnóstico, né? E daí também eu ter um médico assistente que possa criar uma conduta, né? Ou encaminhar uma conduta. E muitas vezes essa conduta, a depender da doença, é um medicamento que não está na rede, não está no SUS. Eu tenho uma super tecnologia, né, robusta, cara, que realmente vai mudar a vida de uma pessoa, mas eu não tenho as etapas anteriores. E por isso que essa discussão ela precisa ser feita a nível tripartite. Por isso que em todas as discussões a gente precisa trazer para perto as três instâncias gestoras do SUS. Por isso que a gente precisa trazer para perto a discussão de construção de políticas de Estado, né, e não de governo, para que seja algo que se perpetue, para que seja algo que fique, e daí as próximas gestões elas venham lapidar, né, fazer as correções, fazer as ampliações, que naturalmente, à medida que o serviço é instalado, ele vai demandando.
Na visão de Milena, ainda há espaço para ampliação da participação das entidades médicas, grupos científicos de pesquisa, universidades, assim como da sociedade civil por meio das associações de pacientes.
E dentro das outras instâncias de instituições, de atores nessa jornada, os comitês científicos, os diretórios científicos, sejam da Academia Brasileira de Neurologia, do Comitê Brasileiro de Pesquisa e Tratamento em Esclerose Múltipla Neuroendocrinite Óptica, tem um papel fundamental. Né? Que eu até brinco, é ser o capital cognitivo dessa jornada. Então, a gente tem o capital de estar falando para as pessoas e tentar simplificar esse discurso. Né? Então, também romper um pouco os muros da academia, do academicismo e da pesquisa, que é o que move a maior parte das vezes essas instituições, porque a gente acredita que pesquisa é o que modifica a realidade, é o que modifica a ponta. Né? E hoje a gente fala de tratamentos em neuromielite óptica porque muito foi investido em pesquisa. Né? Mas a gente também precisa aprender a fazer um caminho inverso, um raciocínio inverso, que é simplificar o discurso e explicar o básico. Né? Eu até falo assim, a gente precisa falar das bases e para as bases. Só aí o paciente vai chegar até nós. Né? E a gente também começa, então, a falar mais, eu acho, abertamente com a sociedade civil, que também tem um papel importante dentro disso, que são as associações de pacientes. Porque elas percebem e sentem na pele quanto que demora na jornada do paciente chegar no profissional que nunca ouviu falar sobre a doença. Então, eu acredito que esses atores, nesse momento, eu acho que o catalisador dessa ação hoje em dia tem sido muito as associações de pacientes, no sentido de lembrar, né, essas outras instituições de, olha, a gente precisa que vocês ampliem esse conhecimento para outras áreas.
Apesar de o nome remeter a uma trajetória linear, o caminho do paciente precisa ser pensado de uma forma mais cíclica. A neurologista Milena Pitombeira acrescenta ainda a necessidade de otimização da rede de cuidado, considerando o extenso território brasileiro, e de avaliação de outras experiências que mesclam centralização e descentralização, a exemplo do que faz a Europa na abordagem de doenças raras.
Nunca usei esse termo, mas talvez fosse um termo que a gente pudesse começar a usar, ao invés de falar de linha de cuidado, falar de ciclos de cuidado, né? Porque cada fase da doença, cada fase, ela tem um ciclo próprio e que ele se renove, aquele paciente talvez ele vá formando, né, interseções entre os ciclos de cuidado mesmo, porque a gente começou aqui nossa conversa falando sobre reconhecimento, mas a gente passa para outra etapa desse ciclo que é diagnóstico. Porque mesmo quando esse paciente ele chega na mão de um colega que conhece a doença, esse colega vai ter infinitas barreiras para dar o diagnóstico, né? Então, a gente já tem tecnologia no Brasil para fazer o diagnóstico, né? A gente já tem muitos laboratórios treinados. Por exemplo, se a gente estiver falando de neuromielite óptica, a gente vai falar do teste aquaporina, né, IgG, pelo CBA, pelo método baseado em célula. E a gente já tem infinitos laboratórios treinados para isso no Brasil, no âmbito público e no privado. Né? Mas esse teste ele não é disponível facilmente. Né? Ele não está dentro do rol da testagem oferecida pelo Sistema Único de Saúde ainda. Então, existe toda uma batalha, uma construção para que isso aconteça. E o rol da ANS, que é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela já reconhece. Então, eu acredito que é uma construção que vai se fazendo. E dentro desses ciclos, né, desses ciclos de cuidado, a gente vai o tempo todo talvez só transicionando o paciente para a próxima etapa. Mas isso não é uma, né, não é uma linha reta, eu concordo plenamente contigo. Na verdade, a gente tem que estar pensando que a gente tem que estar o tempo todo ao redor desse paciente com múltiplos profissionais, porque cada etapa vai exigir um olhar diferente. E a gente não pode só pensar que isso está resolvido. Não, são doenças crônicas, as pessoas vão conviver com ela a vida inteira. Porque uma coisa dentro da linha de cuidado, por exemplo, com certeza você está familiarizada a política de atenção à pessoa com doenças raras do Ministério da Saúde, que é uma política que o nosso centro aqui no Hospital Geral de Fortaleza passou a fazer parte no ano passado. E uma coisa que as pessoas confundem muito é achar que a atenção à pessoa com doença rara é remédio. Não. A atenção à pessoa com doença rara, ela é identificação, diagnóstico, cuidado, e esse cuidado também inclui acesso à terapia, né? Mas a política de apoio, ela é todo o antes e todo o durante, né? Então, o que eu acho que seria mais inteligente, eu acredito que isso é um raciocínio que o próprio Ministério da Saúde tenha e que outros países já aplicaram. Em termos de cuidado, de presença daquele médico que o paciente precisa ser atendido, daquela equipe multidisciplinar, isso a gente teria que tentar descentralizar, porque a gente precisa, num país continental, ter médicos que reconheçam que possam tratar a doença mais próximos dos seus pacientes. Mas em termos de alta expertise, de diagnóstico, eu acho que a gente tem que pensar em centros que sejam de referência. E esse conceito de centro de referência, ele vai incluir a testagem, ou seja, o próprio teste, né, a disponibilidade da testagem, seja qual doença for, mas se a gente estiver falando de aquaporina, então, um centro que seja treinado, habilitado e que tenha expertise para fazer essa pesquisa, ele é muito mais acurado e com certeza é muito mais custo-efetivo para o sistema do que pulverizar a testagem e o diagnóstico. O cuidado, a rotina, o dia a dia, o acesso à fisioterapia, à nutrição, à psicoterapia, isso teria que ser um pouco mais descentralizado. E na minha perspectiva, onde é que entraria a tecnologia? Porque eu vi isso em outros países, né, no período que eu passei fora do Brasil. Aquele profissional que está ali na ponta, perto de fato do paciente, ele precisa ter acesso ao centro de referência, nem que seja para uma consultoria à distância quando ele precisar, quando ele tiver dúvida, quando ele quiser mudar uma medicação, uma conduta, que não precise deslocar 100% das vezes aquele paciente para o centro de referência de alta expertise.
Uma experiência bem sucedida de centralização de expertise e ramificação de conhecimento e acesso vem justamente da Paraíba. Vênia Brito conta como funciona uma iniciativa criada pelo Estado, chamada de Caravana, que surgiu da observação do alto número de diagnósticos incorretos e do entendimento de que, muitas vezes, o paciente não tem condições de fazer viagens de longa distância.
Felizmente, né, para algumas doenças consideradas raras aqui na Paraíba, a gente tem um diferencial pelo fato de existir um centro de referência. Veja, é o nosso único centro de referência, mas ele consegue fazer a diferença, né? Ele consegue ser destaque, inclusive, ele consegue referenciar, de fato, outros estados para adoção de algumas medidas ou construção de política mesmo, né? Aqui a gente tem uma médica neurologista que ela é especialista em doenças desmielinizantes, que é a doutora Bianca Teofina. A doutora Bianca, ela orquestra aqui na Paraíba inteira a produção da esclerose múltipla e ela, nos últimos anos, tem conquistado esse espaço também na defesa da neuromielite óptica. Aqui na Paraíba, a gente já consegue fazer essa interlocução com os municípios a partir de uma prática de caravana. A doutora Bianca, ela organiza a equipe e ela sai peregrinando em uma caravana de região em região de saúde. Aqui na Paraíba, nós somos organizados em 3 macro-regiões e 16 regiões de saúde. E como é que a prestação da assistência em saúde se interioriza? Como é que ela se regionaliza? Através de gerências regionais. Então, a caravana ela vai passando na gerência regional de saúde, sendo um local físico para que a gente possa chamar os municípios, os territórios. Justamente a atenção primária, quem está ali, quem está dentro do município, quem está perto dos pacientes, para que as pessoas minimamente conheçam sobre a doença, para que as pessoas, quando estejam a dar um diagnóstico, possam se questionar se aquilo ali pode ser uma neuromielitiópica, se aquilo ali pode ser uma esclerose múltipla ou outro tipo de doença neurológica. Então, a gente tem feito esse papel de capilarizar o conhecimento para essas diversas regiões de saúde, através das gerências regionais, como organização e iniciativa do Estado, para que, de fato, a gente possa estar melhorando esse processo.
Do ponto de vista do avanço tecnológico em geração de dados, a expectativa é que ele seja um impulsionador para a construção de políticas públicas, destaca a Vênia.
É interessante e importante iniciar esse pontapé, porque a patalina de cuidado ela não só é o medicamento passa por ela, né? É transversal, a linha de cuidado ela é transversal a tudo isso. Então, a gente iniciar, né, esse modelo e que tem uma experiência exitosa é extremamente importante na formação de uma política pública a nível em abrangência nacional, digamos assim. E que, de fato, consegue dar boas bases para a tomada de decisão no momento da participação social, né, e da participação das sociedades médicas, da toda a parte científica que a gente consegue trazer, da parte da gestão, né, da criação de políticas, em um momento tomar a decisão tão importante como o momento da avaliação, né, de tecnologias de saúde, como o da Conitec, que hoje é a condição nacional que avalia toda e qualquer entrada, alteração, ampliação, exclusão de tecnologias de saúde.
Milena Pitombeira é membro do BCTRIMS, que é o Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla e Doenças Neuroimunológicas, e compartilhou conosco a iniciativa do NMORG, plataforma para a coleta eletrônica de dados sobre pacientes com neuromielite óptica, que está em fase final de implementação.
Mas, basicamente, o NMORG, que é registro geral, digamos assim, né, seria um primeiro, um retrato, né? Então, quando a gente fala em pesquisa, a gente tem duas maneiras de enxergar. A gente pode enxergar como um filme, que é o que a gente chama de estudo longitudinal. A gente vai ver aquela história ao longo do tempo. E a gente pode ter pelo menos uma primeira foto, que é o estudo transversal. Então, eu posso pelo menos, olha, a fotografia da neuromielite óptica no Brasil é essa. É esse momento aqui que a gente tem essa fotografia. Então, são dados que vão desde o momento do diagnóstico, a testagem, onde aquele paciente é acompanhado, quantos anos ele tem, a primeira síndrome que ele apresentou, né? A apresentação inicial muitas vezes determina qual é a jornada que ele vai seguir, como eu comentei contigo, né? Se for náusea e vômitos, a jornada dele vai ser uma. Se ele parar de andar porque fez uma mielite, a jornada vai ser outra. Então, são fatores que são importantes para a gente entender quem são as pessoas que desenvolvem neuromielite óptica no Brasil. E aí a gente acaba, com base nessa fotografia, nesse registro geral, conseguindo fazer outras perguntas. O que eu costumo dizer também é que uma boa pesquisa, ela responde uma pergunta e abre mais 10. Então a gente já tem um banco de dados que está funcionante, que é o Brando, que é o primeiro banco de dados que nós formatamos, que é focado em esclerose múltipla. Então, é um banco muito inspirado nos bancos europeus, nos bancos norte-americanos, que é um banco de dados contínuo, é um banco de dados de coleta contínua da prática, e que também serve para auxiliar o médico que está na ponta na própria consulta. Ele facilita essa interface, né? Então, o Brando é uma construção do Bectrins, que vem já há muitos anos, uma construção muito sólida de banco de dados e que já está funcionante. O NMORG, a gente já está na fase final também, ele muito em breve deve estar começando a também estar em vários centros do Brasil e tomara da América Latina, porque o Brando, né, o Banco de Esclerose Múltipla, também já tem parceiros na América Latina, e eu acho que é importante a gente fortalecer o Sul Global, digamos assim, né? Então, bancos de dados que sejam também dessa parte de cá do planeta Terra, né? De uma forma geral, nós temos um ambiente diferente, uma exposição solar diferente, uma exposição ambiental diferente. Nós temos fatores que são muito diferentes, de uma forma geral, sem falar dos sociais, a gente deve falar deles já, né? E a gente, o NMORG, que é um banco idealizado pelo Comitê Brasileiro, que tem sido uma batalha, né, principalmente muito do professor Lana, que vem há muitos anos formatando um banco que possa trazer para a gente um número de neuromielite óptica, ele é uma das iniciativas que daqui a pouco a gente vai poder lançar mão também para ter dados e falar sobre políticas de saúde. Então, dentro dos bancos de dados, e eu queria só falar isso, Carol, antes de devolver a palavra, as pessoas às vezes têm muita reticência em preencher, porque, ah não, vai dar trabalho, ah não, é muito tempo, ah não, no meu centro eu tenho que passar por aprovação de comitê de ética. Claro, toda pesquisa tem que passar por aprovação de comitê de ética, e isso dá um trabalho, e no Brasil a gente não costuma ter tanto suporte técnico, equipes de pesquisa, então a gente faz as coisas muito movido pela vontade de fazer acontecer mesmo, né? Mas a importância do banco de dados, ela geralmente vai se refletir anos após aquele seu esforço inicial. Então, é uma questão de ter uma visão de perspectiva de futuro. E eu acho que as instituições, a própria Academia Brasileira de Neurologia, com o DC de Neuroimunologia, também tem um banco de doenças raras, que é o Redone. Então, essas iniciativas no Brasil, que ainda são muito jovens, se você comparar com outros países, elas vão refletir um valor imenso. Talvez daqui a 5, 10, 20 anos a gente consiga mensurar o tamanho dessas iniciativas que a gente toma hoje, que a gente se esforça hoje.
A médica e pesquisadora destaca ainda a importância da construção de bancos de dados para futuros biobancos, que guardam material biológico humano para ser usado em pesquisa. Iniciativas importantes, inclusive para doenças raras, estão em curso no Brasil dentro do Programa Nacional Genomas Brasil do Ministério da Saúde.
Eu morei um ano na França, eles têm essa visão, né? Então, eles têm muitos centros de especialidade, mas uma coisa que eles têm fantástica, eu acho que é um dos mais robustos do mundo, é banco de dados contínuo. Todos os centros falam a mesma língua, eles computam os dados de uma mesma forma, isso dá uma força de análise de dado que é impressionante, né? Então, a gente tem que caminhar para bases de dados sólidas e unificadas, ou que pelo menos as pessoas falam assim, ah, mas vai usar um banco de dados só? Eu disse, não, gente, dado, quando ele é bem coletado, ele conversa entre si. Você só muda a plataforma, você muda a maneira como o dado conversa, mas um dado bem coletado, independente do banco, é um dado que, quando necessário, ele conversa entre si, ele responde o que precisa, né? O gestor é uma posição ingrata, porque todo mundo sempre vai dizer, ah, o gestor não facilita, o gestor não ajuda. Mas, gente, você tem dado para mostrar para o gestor? Você consegue dizer para ele como é que ele pode se programar, quantos somos, né? Quantos pacientes, qual é a nossa necessidade de testagem, qual vai ser a nossa necessidade de medicação de alto custo, de medicação específica, monoclonal? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? E eu entendo também a posição de quem fala, poxa, mas isso devia ser um papel do gestor, saber esses números. Eu concordo, mas a gente tem que se unir a eles enquanto equipe assistencial, enquanto centros de pesquisa, enquanto pacientes e associações, porque num país continental que é considerado, né, de low income, ou seja, com uma renda não muito alta, não é tão fácil assim estabelecer grandes bases de dados. Então, eu acredito que é só através mesmo da união de todos os setores que a gente consegue chegar num volume de dados que seja consistente o suficiente para que a gente possa guiar, ajudar as políticas de saúde, sejam elas públicas ou privadas, né? Então, para que a gente possa, de fato, fazer com que a gente mais rapidamente suba os degraus de aprovação de novas tecnologias, pensando em Ministério da Saúde, a gente precisa de dado. E dado a gente consegue ir unificando todo mundo, né? É interessante a gente já pensar banco de dados como um primeiro passo para biobanco, né? Que é o banco que vai ter armazenamento de amostra biológica. E isso é importante porque muito provavelmente, aliás, não, certamente a gente vai, daqui a algum tempo e não muito distante, estar falando de terapias que vão ser guiadas pelo perfil farmacogenético daquele indivíduo, né? Então, uma taxa de responsividade de muitas terapias de anticorpos monoclonais, por exemplo, ela provavelmente tem a ver com a maneira que aquele receptor ou que aquele anticorpo ele se expõe, e isso pode ser determinado geneticamente. É lógico que, falando assim, parece tão distante para muita gente. Não, isso está muito longe. não é tão lento assim que as coisas caminham, né? Então, se. E eu costumo usar a neuromielite óptica como exemplo primordial da rapidez da ciência. Porque quando eu fiz residência, né, as pessoas chamavam doença de De Vick. Eu nem ouvia falar do anticorpo, né? Então, logicamente, ele já tinha sido descrito, mas não era uma realidade no Brasil. E hoje a gente fala de separar outras patologias da neuromielite óptica, porque são outros anticorpos que são provavelmente patogênicos, como MOG, como MOGAD, como GFAP, né, como anti-GFAP. Então, é tão rápido que em mais ou menos uma década a gente passa por vários critérios diagnósticos e vai aprimorando nossa capacidade de explicar e entender sintomas de pacientes que antes a gente provavelmente, enquanto ciência, enquanto medicina, ou desconsiderava, porque não sabia explicar, né? Então, isso é um viés da ignorância. Não, isso não deve ser relacionado à doença. Mas a gente agora, hoje, explica e sabe que muito do que o paciente refere é, na verdade, explicado 100% pela patologia que ele tem. Então, é mais rápido do que a gente imagina, e eu acredito que a gente já tem que pensar enquanto centro de pesquisa no Brasil, embora seja muito desafiador para todos nós, porque biobanco requer uma estrutura tanto de pesquisa, de aprovação de comitê de ética nacional, quanto de ferramenta de análise que tem um custo muito alto. Então, de novo, eu acredito que a gente só consegue fazer isso em parcerias, né? Sejam elas com o Ministério da Saúde, que tem uma visão de centralizar essas testagens de altíssima complexidade, e que eu concordo, ou em parcerias até privadas. Então, existem indústrias que podem sim compartilhar a sua expertise, a sua estrutura, o seu know-how, para que isso possa ser efetivado também.
A integração entre todas as esferas de cuidado, desde a atenção básica até as especialidades, é essencial para garantir o melhor desfecho possível em saúde. Contudo, vimos que, apesar de alguns exemplos positivos, essa prática ainda precisa de uma implementação efetiva no país. Quer dizer, ter bem claro quais são as rotinas técnicas para organizar a jornada do paciente, passando por prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, apoio psicológico, enfim. Se a falta de estruturação impacta doenças crônicas, é ainda mais deficitária com uma doença rara, especialmente aquelas que carecem de uma definição de linha de cuidado pelas autoridades em saúde, como é o caso da neuromielite óptica. O avanço tecnológico pode ser um grande aliado na construção de um cenário mais favorável, desde que não venha a ampliar iniquidades, já que estamos falando de uma doença mais prevalente entre mulheres negras e para a qual fica cada vez mais evidente a necessidade de políticas públicas. Esse foi o podcast de Health Equity, um oferecimento da Horizon. Obrigada pela sua companhia. Acesse mais conteúdos da TAG na MIT Technology Review Brasil.
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.